Câmara é História, um programa com os principais momentos da política brasileira. Apresentação, Eduardo Tramarim.
Onde está o dinheiro?
No dia 16 de março de 1990, milhões de brasileiros ficaram estarrecidos com o que assistiam ao vivo pela TV. Era o dia seguinte à posse do presidente Fernando Collor, e sua equipe econômica, capitaneada pela ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello, anunciava medidas econômicas de grande impacto. E dentro do pacote de 21 medidas provisórias e dezenas de portarias estava o inédito confisco de contas bancárias e poupança de todos os brasileiros por 18 meses. O pretexto para tamanho sequestro monetário era acabar com a inflação em apenas um golpe. A inflação na época alcançava 80% ao mês, o que impedia qualquer planejamento financeiro. Na reforma monetária da equipe econômica de Collor, a antiga moeda Cruzados Novos foi convertida em cruzeiros, e cada cidadão ou empresa podia dispor no máximo de 50 mil cruzeiros, como anunciou a então ministra Zélia.
Quem tem um depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos.
Todo o dinheiro restante depositado em bancos no país ou investido em aplicações financeiras ficou retido pelo governo, que prometeu restituir em 12 parcelas. Ao mesmo tempo em que confisca o dinheiro, o Plano Collor congela os preços de bens e serviços e também os salários, ignorando a inflação daquele mês de março. O presidente anuncia também uma grande reforma administrativa. Extingue órgãos públicos federais, anuncia a privatização futura de empresas estatais e dá aposentadoria precoce a funcionários públicos. No enxugamento da máquina pública, o número de ministérios cai de 23 para 12 unidades. Com o Plano Collor, que na verdade se chamava Plano Brasil Novo, caem também as restrições às importações, o que abre o mercado brasileiro aos produtos importados. Embora grande parte da sociedade brasileira tenha virado o nariz ao Plano Collor, o Congresso aprovou as medidas econômicas anunciadas, em virtude da legitimidade eleitoral do presidente, diz o deputado Roberto Freire, do PPS de Pernambuco.
Não vamos esquecer que Collor confiscou poupança e conta corrente desse país, e com o apoio do Congresso e até do Judiciário, por conta da força que ele tinha e da legitimidade com a eleição presidencial que ele teve.
Ao deixar o povo e as empresas praticamente sem dinheiro, o Plano Collor joga a economia brasileira em uma brutal recessão no ano de 1990. A falta de dinheiro no mercado obriga o governo a liberar parte do dinheiro bloqueado para evitar a paralisia da economia. A inflação é contida, mas em pouco tempo o governo perde forças no combate aos preços e o plano começa a fracassar. No início de 1991, com a inflação superando os 20% ao mês, a equipe econômica anuncia o Plano Collor II, aplicando novo congelamento de preços e salários e proibindo as operações financeiras de overnight, aquelas que são realizadas de um dia para outro. As novas medidas não seguram a alta dos preços por muito tempo. Com isso, no mês de maio, a ministra Zélia Cardoso de Mello deixa o posto que ocupava, derrotada pela inflação. Assume o Ministério da Economia o até então embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira. O novo ministro retoma o pagamento da dívida externa brasileira que tinha sido suspenso no governo Sarney. E em agosto de 1991, o dinheiro confiscado pelo Plano Collor começa a ser devolvido aos brasileiros, como estava previsto. No ano seguinte, Collor, por outros motivos, foi processado por crime de responsabilidade pelo Congresso. Julgado, foi impedido de exercer a presidência da República. O ex-presidente saiu do governo com uma inflação de mais de 1000% naquele ano. O governo de Itamar Franco, que o sucede, também sofre com a inflação galopante. Mas é Itamar, em conjunto com a equipe econômica liderada pelo ministro Fernando Henrique Cardoso, que faz a transição para uma nova moeda, o real, que seria mais eficiente no combate à inflação.
Onde está o dinheiro? Gasto meu, que ninguém viu.
Acompanhe também o programa Câmara História pelo endereço da Câmara dos Deputados na internet www.câmara.gov.br/rádio. Este programa Câmara História teve como trilha e música Onde Está o Dinheiro, cantada por Gal Costa. Consultoria musical de Marcos Brochado. Trabalhos técnicos de Newton Gomes. Produção e apresentação de Eduardo Tramarim. Coordenação de jornalismo, Aprígio Nogueira.
Câmara é História. Próxima edição, domingo, às 9 horas da manhã.